Pronto, então deixa eu colocar aqui o chat. Ó, então, semana passada, a atividade foi relacionada aos conceitos iniciais de circuito elétrico, tá? Essa semana, vamos continuar. Então, vamos lá. Pronto, semana passada a gente parou nas leis de Ohm. Pronto, lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, mais conhecido que tudo na vida, né? Tensão é resistência vezes corrente. Então, tudo certo. Aqui os exemplos, utilizei lá. Segunda lei de Ohm, que estava na atividade de vocês, relaciona resistência, resistividade, que é o tamanho ou comprimento do condutor e a espessura do condutor. Ou seja, quanto mais ele espesso, quanto ele mais grosso, menor resistência. É a segunda lei de Ohm que relaciona isso, tá? Então, foi essas duas coisas que a gente viu. Então, agora a gente vai partir para as leis em que chove? Não. Por quê? Porque as leis em que chove, eu vou deixar para a gente. Para eu introduzir quando a gente montar o circuito. Por quê? Porque elas são aplicadas mais no circuito. Tem os nós, tem as malhas, coisas que você conceitualmente já sabe, mas quando for aplicar no circuito, a gente volta a isso aí, tá? E agora a gente vai para o famoso, que todo mundo, acho que todo mundo já conhece, já que vocês são de informática e vem nas disciplinas desde o primeiro ano, de resistência. Resistor. Professor, o que é um resistor? O resistor e resistência é a mesma coisa? Trata-se da mesma coisa, mas não é, tem uma diferença. Por quê? A diferença. Aqui tem uma representação do resistor. Tem uma representação dele, uma representação real, que tem essas cores. Tem essa representação e essas duas outras representações que é o que a gente vai utilizar. É o que aparece no Enem e é o que aparece nas questões de circuito elétrico. Tá? Então, o que é o resistor? O resistor, dentro desse encapsulamento, ou seja, dentro desse material, tem outra parte que é a resistência. Então, o que ocorre? Para que serve um resistor? Um resistor, representado pela letra R, maiúscula, e a unidade medida é o ômega, no caso a gente chama de ohm, serve, uma das funções principais do resistor é diminuir a corrente elétrica. Como assim? Diminuir a corrente no circuito, para que não haja danos para uma corrente muito alta, porque uma corrente muito alta pode trazer muitas complicações. Tá? Por exemplo, a rede de cerca elétrica. A cerca elétrica que a gente comumente encontra no cotidiano, aí no meio da rua, se você prestar atenção, tem alta tensão, mas aquela rede não é construída para causar morte. Pode ocasionar? Pode, se for mal instalada. Mas se ela estiver bem instalada, tudo certinho, certificado, não tem problema de questão de. Tem problema entre aspas, né? De questão de morte. Por quê? Porque o que faz com que o ser humano morra, é o mais dano ao ser humano, é a corrente elétrica. Claro, a gente está tratando de uma pessoa que tem uma boa saúde, tá? Então, o que é que acontece naquela alta tensão? 10 mil volts, sei quantos mil volts. Que é feito para matar? Não. Quando o camarada pegar naquela rede, ela vai dar aquele supapo, aquele. Né? Jogar o cabo lá fora, para ele não entrar. Mas por que não morre? Porque a corrente que flui na cerca é pequena. É muito pequena. Como é que ele faz isso? Usando um resistor. Ou um tipo de resistência. Tá? Então, aquela cerca tem um tipo de resistência. Ou um aparelho, ou qualquer outro dispositivo que faz o trabalho do resistor. Ele diminui a corrente elétrica. Como assim? Aqui tem essa seta vermelha está indicando a corrente tentando fluir pelo resistor. Corrente de 2 ampere. A corrente vai passar pelo resistor? Vai. A corrente vai ter perdas passando pelo resistor? Vai. Mas, para a medida que a gente vai utilizar, ela não vai perder. Não vai perder intensidade porque passa no resistor, tá? Mas para frente a gente vai ver por quê. Então, quando essa corrente de 2 amperes passa pelo resistor, ela vai ter uma oposição do material do resistor. Isso. Resistor. O dispositivo da propriedade que transforma energia elétrica em energia térmica. Claro, calma. Os dois é a mesma coisa, tá, Jamil? Vou dizer já já. Então, repare. Quando a corrente tenta passar pelo resistor, o que é que vai ocorrer? Vai haver oposição dos componentes do resistor à corrente. O que é isso? A corrente vai tentar passar e o material que o resistor é feito vai dificultar essa passagem. Ou seja, vai tentar impedir a corrente de passar. Nesse momento que há vamos dizer assim, essa oposição, o resistor vai aquecer. Quando o resistor aquece, significa dizer o quê? Que a energia térmica apareceu do nada? Não. Está significando que a energia elétrica, ou seja, da corrente elétrica fluindo no resistor, se transformou em energia térmica. Então, por isso que a corrente, quando fluir dentro de um resistor ou dentro de um condutor, ela tem perdas. Como é que eu sei? Porque aquece. Porque aquece. Ah, eu nunca vi isso não. Sim,
Ô,
viu? E
Márcio,
você? Oi.
no caso, essa perda é que, no caso, ela origina. Eita.
Isso.
É responsável por originar a energia térmica, né? Essa perda.
Isso. Ah, eu chamo perda porque na realidade não é perda, é transformação de energia.
Um deslocamento de energia para outra coisa, no caso.
Não, não, no caso assim, a corrente passa dentro do resistor, passou 2 amperes. Só que do outro lado o resistor não vai sair 2 amperes, porque parte dessa energia elétrica se transformou em energia térmica, ou seja, o resistor aqueceu. Professor, isso só aquece com resistor? Não. Se você prestar atenção, vocês são da parte de informática, sabem que em cima de um processador tem que ter um cooler.
Vamos esquentar.
Acontecer o quê? O processador vai fazer o quê?
Vai superaquecer e vai queimar.
Vai fritar. Por quê? Porque a energia elétrica, exatamente, a corrente elétrica que está fluindo no processador, parte dela vai ser transformada em energia térmica. Então, como há um processamento muito alto dentro do processador, há uma perda energia térmica muito grande, tá? Então, é isso que acontece com o resistor. Professor, eu posso ver isso aonde? É chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, se você abrir, tem uma mola, que é a resistência. A resistência é a mesma coisa. Coloca, liga no aparelho, diferença de potencial, energia passando por dentro da resistência, vai acontecer o quê? Aquecer. Por quê? Porque o material que a resistência é feita faz oposição à passagem da corrente. Vai tentar impedir. E nesse embate vai surgir a energia térmica. Professor, esse teu nome tem. É o famoso efeito Joule. Tá? Então, a resistência aquece pelo efeito Joule. A corrente passa e tenta impedir. E o material tenta impedir que ela passe. Mas ela passa. Mas passa fazendo força, transforma parte da energia dela em energia térmica. Eu chamo perda, todo mundo chama perda porque perde energia elétrica, mas se transforma em energia térmica, tá? No caso, seria uma transformação de energia. Aí você chega para mim e pergunta: ok, professor, e esse resistor cheio de cor aqui é o quê? Não sei se vocês nas outras disciplinas veem isso, mas o resistor, a capacidade, a resistência dele, a gente pode encontrar lendo essas cores na tabela de cores, tá? Tabela de cada cor dessa tem uma especificação. A gente lê resistor com a tabela de cores. Se você entrar em qualquer laboratório que tenha muitos resistores, você vai ver a tabela de cores lá. Isso facilita depois que você tem uma certa habilidade. A gente vai abordar aqui? Não, mas só para você ter conhecimento, certo? E aí, quando um resistor, a representação dele é esse, a gente vai usar essas duas de baixo, tá? Essa daqui talvez use, vai depender de você em relação a um programa de simulação, tá? Mas tudo bem. Ó, resistência for constante. Se eu tenho, lembrando que a resistência é encapsulada por um material, que é o resistor. Então, o resistor é a resistência mais esse encapsulamento. Ou seja, o encapsulamento da resistência. Então, trata-se da mesma coisa, tá? Teoricamente. Pode ser, essa é a mesma coisa, vai. Então, porque dentro do resistor tem a resistência, entende? A resistência do chuveiro elétrico, que a gente vê, se você abrir o chuveiro, não é um resistor. Por quê? Porque não está encapsulada. Não está encapsulada. Como ele está encapsulada, a gente chama de resistor. Então, resistor ômico. O que é um resistor ômico? O resistor ômico é aquele que tem a resistência que não muda. A resistência não muda. Tá? Então, se no problema aparecer, ah, o resistor é ômico, ou seja, o resistor não muda o número, a intensidade. Sim, eu posso dizer que o resistor, entende? Não, pronto. O resistor tem 10 ohms. Pronto, o resistor é 10 ohms. Ele não muda. Não muda. Mas existe resistor que muda? Existe, que é o chamado reostato. Tá? O reostato é um tipo de resistor variável. Para que serve um resistor variável, professor? Alguém saberia dizer para que serve um resistor variável? Para que serve um resistor constante? Dentro do circuito elétrico. Ninguém sabe.
Acho que variável é para variar a tensão lá.
A corrente
A tensão
elétrica.
não, a corrente.
Isso, exatamente. Um reostato, um
Tá certo?
resistor. Oi?
Tá certo que eu disse?
Passou, estou correto. Não a tensão, a corrente.
E o constante é para que não haja variação.
Isso, para que não. Eu quero um circuito elétrico que nele flua uma corrente elétrica de 2 miliampere. Pronto, eu boto
Você está
resistência lá.
definindo que é uma constante, né?
Isso, eu quero uma corrente constante. Mas se eu quero uma corrente, se o meu circuito precisa de uma corrente variável, eu coloco um reostato. Por quê? Porque à medida a resistência vai variar, a corrente vai variar. Isso considerando a tensão constante. Tá? Aí vem aqui, ó, a simbologia do real. Oi? Oi, Paulo.
É, professor, deixa eu ver
Manda.
aqui se eu consegui entender esse negócio de estudo.
Fala.
No caso do processador, no caso
Sim.
lá, ele precisa, ele não precisa, ele, por causa do resistor, ele esquenta ou é por causa de outro fator?
Não,
É por causa
dentro
do
dele.
resistor?
É porque dentro
Então,
dele. Então, dentro dele tem
tem um
processamento.
resistor.
Isso. Ele
Ô,
é um
professor,
ponto de
mas
fogo.
quando eu devo usar uma das duas, a constante ou a variável?
Aí vai depender do circuito que você quer. Isso depende do circuito. Se eu quero que um determinado dispositivo ele funcione, vamos dizer lá, eu tenho um transistor. O transistor é 2NN. Ele precisa trabalhar com a corrente de 1 miliampere. Mas eu tenho outros dispositivos que podem trabalhar numa faixa de corrente. Então, eu posso colocar um resistor em paralelo com dispositivos diferentes, com correntes diferentes. Vai depender do teu circuito. Depende do circuito. Tá sim, Paulo? Só respondendo a Paulo. Entenda. Quando uma corrente flui dentro de um condutor, independente se for um pedaço de arame, qualquer coisa, se ele esquenta, se você pegar nele, você vai ver que ele vai esquentar sem ter resistor. Entende? Sem ter resistor. Você vai ver que aquele condutor ele esquenta. Esquentar está lhe indicando que ele está transformando energia elétrica em energia térmica. O fato de você sentir a temperatura dele aumentando já acontece naturalmente. Por quê? Porque quando a corrente flui, é natural que o material do condutor faça essa posição. Entende? Qualquer coisa. Se seu celular esquentar, significa dizer que ele está transformando energia elétrica em energia térmica. Qualquer dispositivo que esquenta, está transformando um tipo de energia em energia térmica. No caso, o processador, do mesmo jeito. Tem as trilhas. Eu chamo trilhas, não sei como é que você chama, tá? As trilhas lá que a corrente percorre. Aquelas trilhas aquecem. Se você colocar a mão na placa-mãe, você vai ver que ela aquece. Então, ela perde, transforma energia térmica em energia elétrica. Professor, existe alguma coisa, algum material que não tenha perda térmica de energia elétrica? Supercondutores. Está sendo estudado, tá? Tem supercondutores que, em determinadas condições, são supercondutores. Não acontece o efeito Joule. Mas em condições bem, bem específicas, tá? Então,
Então,
esquentou.
professor,
Oi.
então, tipo assim, é devido ao acúmulo de corrente elétrica passando ali que se transforme em energia térmica?
Não, não é o acúmulo. Não é
Ou
o acúmulo.
é direto, é
Não,
só
é
de
o.
passar já vai.
Isso. Só de ele passar pelo condutor, a corrente já vai sofrer oposição do material do condutor, dos átomos do condutor. Entende? Então, à medida que ela passa, ela vai sofrendo essa oposição e vai esquentando. Se ela esquenta, é o sinal que está transformando energia elétrica em energia térmica, no caso, corrente em energia térmica. O fato dele fluir, se você pegar qualquer eletrodoméstico e ligar, você vai ver que depois de 1 minuto ou 2, você já vai ver que ele está quente. Ele já começa a esquentar. Por quê? Pelo efeito Joule. Isso. O efeito Joule é exatamente esse aquecimento devido à oposição do material que o condutor é feito à corrente elétrica. Esquentou, transformou energia térmica, ou desculpa, energia elétrica em térmica, ou qualquer outro tipo de energia, em energia térmica. Tá? É isso que ocorre. E aí, como você já sabe, a associação de resistores, tanto resistores associados em série e em paralelo, tá? Séries em paralelo. É o que eu vou terminar a aula aqui, 10 minutos, bem rapidinho, tá? Então, efeito Joule é o quê? É o resultado da oposição do material que o condutor é feito a passagem da corrente. De novo, como é que eu sei disso, professor? Isso não é espiritual, não. Isso não existe, não. Isso eu nunca vi, não, viu? Se seu celular aquecer, sua TV aquecer, seu computador aquecer, qualquer coisa aquecer, significa dizer que aquele aquecimento é o resultado da transformação de uma energia, da energia, de um tipo de energia, no caso aqui para a gente, energia elétrica em energia térmica. Tá? Então, esse é o resultado. Aqueceu. Você já sabe, é um aparelho eletrodoméstico. Aqueceu, celular, TV, qualquer coisa. Aqueceu, energia térmica sendo transformada pela energia elétrica perdida. Ou seja, energia elétrica foi transformada em parte em energia térmica. Aquecimento da resistência é resistor. No caso da gente, é resistor, resistente. Mas se você pegar uma pilha, pegar o prego e conectar esse prego ao redor dele, conectar fio de cobre e depois conectar na pilha, não tem resistor. Mas você vai ver que tanto a pilha como o cobre, como o prego vão aquecer. Ou seja, a energia. A corrente que está fluindo, saindo da pilha e fluindo pelo prego, pelo aramezinho, está havendo perdas. Por quê? Porque está transformando energia térmica. Só você pegando nele. Você pegando, você vai ver que o pai vai ficar muito quente. Isso é um eletroímã, tá? Então ele vai ficar quente. Por quê? Porque é uma oposição do material à passagem da corrente. Efeito Joule. Vai aquecer. Sim, pegar com a corrente conectada é, né? Você tira a pilha e pega, tá? Só por segurança. Mata a pilha? Não, a corrente é pequenininha. Mas é para evitar, tá? Pode esquentar muito. Às vezes, se você deixar, esquenta bastante. Pode até dar um desconforto. Esquenta. Tá, então deixa eu colocar aqui só para terminar a aula. É, vocês já sabem, mas tudo bem. Resistor em série em paralelo. Resistor em paralelo. Vou botar paralelo primeiro, tá? Paralelo. Resistência em paralelo. Resistor em paralelo. É bastante comum, né, vocês conhecerem essa forma aqui, ó. Tá pronto, tá? Deixa eu abrir aqui. Pronto de novo. Tem jeito, não. Essas formas de resistor caem no Enem, tá? Então, eu vou colocar as duas nomenclaturas aqui, tá? Pronto. Então, resistência em paralelo, tá? Claro, gente, que a gente está iniciando o estudo do circuito elétrico, então, a gente vai fazer assim. Então, eu tenho dois resistores, eu tenho R1 e tenho R2. Aqui é os polos da bateria, né? Posso dizer que é mais e menos. Vocês já sabem que eu posso representar os polos, essa diferença de potencial, dessa forma, que é o que a gente vai usar, tá? Mais tarde. Essa é a forma, né? Polo positivo, polo negativo na bateria. Então, resistores em série. Oh, desculpa, em paralelo. E resistores em série. Resistores em série. Como é, professor? Vou pegar os mesmos resistores e colocar em série. Entendeu? Colocar a diferença de potencial, polo positivo, polo negativo, e classificar os resistores, né? R1 e R2. Qual a diferença primordial entre os dois? Por que eu faço uma resistência, eu coloco no circuito elétrico uma em paralelo, uma associação em paralelo ou em série? Alguém saber dizer? Isso, Jamil, isso. Por que eu utilizo? Em vez de ter um circuito elétrico, em vez de usar paralelo, uso em série. Ou eu uso em série, depois uso em paralelo. Por que eu faço isso? Alguém saberia dizer? Não, mas como tem pouco tempo, deixa eu responder, tá? Você já viu aqueles, como é o nome? Pisca-pisca. Pisca-pisca ali de Natal. Tem deles que se queimar uma lâmpada, não acende mais. E tem outros que não, a maioria não. O que queima a lâmpada? Está em paralelo ou está em série? A resistência.
Está em série, não? Em série?
Está em série. Então, geralmente, os mais baratos estão com resistências em série. Por quê? Porque cada pilha, cada LEDzinho daquele tem um resistor. Então, se eu tenho uma associação de 10 resistores em série, se um queimar, para. Por quê? Porque a corrente para de passar.
Porque tem que passar uma cada vez, né? Só continua a corrente por um, depois
por outro. A corrente não passa se um queimar. Mas em paralelo, se a corrente que flui nesse resistor queimar, o resistor 2 continua funcionando, sem problema. Por quê? Porque parte da corrente vem para cá e a parte vem para o resistor 2. Então, se colocou em série, um queimar, a corrente já não passa mais. Fica aparecendo como uma chave aberta, ou seja, um interruptor aberto. Então, ela não vai passar. Tá? E aí, deixa eu ver se ainda dá tempo. Dá. Então, para somar, qual a diferença primordial disso aqui? Aqui, a tensão, ou seja, a voltagem é constante. Então, a mesma diferença que eu aplico, diferença potencial que eu aplico em R1, eu aplico em R2. E em série? Em série, a corrente é constante. Ou seja, a corrente que passa em R1 é igual a R2, etc, etc. Mas, professor, se eu disse agora que se a corrente passar dentro de um resistor, ela sofre perda? Sim, mas por estudo da gente não vai sofrer, tá? A mesma corrente que passa em R1 passa em R2. Isso caracteriza a associação em série, certo? Somar que todo mundo sabe, né? Aqui, para somar esses resistores para resistência equivalente, só para terminar, resistor 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui vou botar 1 e 2, tá? Resistor equivalente 1 e 2. E aqui, resistor equivalente de 1 e 2 é igual a R1 mais R2, tá? Aqui você faz a soma de quanto? Aqui você pode somar todos os resistores. Se é 10 resistores, você pode somar assim, tá? Tem uma fórmula lá que todo mundo usa, que é essa daqui, ó. Só para resistor equivalente de 1 e 2 é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Essa aqui só pode ser utilizada de 2 em 2, tá? De 2 em 2. Se tiver 3 resistores, você tem que fazer com 2 e somar com 1. Se tiver 4 resistores, você tem que somar 2 em 2, certo? E aqui você pode fazer direto. E aqui é uma soma normal. Por que eu estou sendo rápido? Porque você já conhece isso aí. E tem no material, tá? Alguma outra dúvida, senhores e senhoras?
Tem como o senhor repetir o paralelo?